O Isgama foi filho, menino escravo, jovem liberto, um homem, um herói, um libertador de escravos, esposo atencioso, pai, poeta, jornalista, gênio. Tantos são os seus predicados, mas queremos contar a história de humanidade que o país não conhece. Nosso leão das tribunas, nosso Espartaco, nosso espadachim da justiça. À luz do conhecimento e dos palcos paulistanos, apresentamos o negro mais importante do século XIX. Trabalhando em Alma Negra, a humanidade dos relatos documentados ao longo de anos de seu árduo trabalho de libertar vidas das mãos de seus algozes, Luiz travou as mais brilhantes batalhas do conhecimento que este país, ainda uma colônia, já vira, antes mesmo de leis como a Lei do Ventre Livre, sexagenários e, por fim, a Áurea, existissem, e ele já libertava legalmente homens e mulheres de um sistema corrompido que imperava na São Paulo e no Brasil do século XIX. Assim, o lema Liberté, Equalité, Fraternité fez com que Luiz tomasse a posse da envergadura de um verdadeiro apóstolo da humanidade, e por ela lutou veementemente com todo o seu conhecimento. Infeliz, sou desgraçado. Sou Pedro Zacarias e empresto a minha voz a Luiz Gama. São Paulo, 13 de dezembro de 1880. Meu caro Menezes, estou em nossa pitoresca choupana do Brás, sob ramas verdejantes de frondosas figueiras, vergadas sob o peso de vistosos frutos, cercado de flores olorosas, no mesmo lugar onde, no começo deste ano, como árabes felizes, passamos horas festivas entre sorrisos inocentes, para desculpar ou esquecer humanas impurezas. Daqui, a despeito das melhoras que experimento, descanso dos labores e elucubrações da manhã e preparo o espírito para as lutas do dia seguinte. Este mundo é uma mitologia perfeita. O homem é o eterno Sísifo. Acabo de ler, na Gazeta do Povo, dos quatro Espartacos que mataram o infeliz filho do fazendeiro Valeriano José do Vale. É uma imitação de maior vulto de tremenda hecatombe que aqui se presenciou na heróica, a fidelíssima, a jesuítica cidade de Itu, e que foi justificada pela eloquente palavra do excelentíssimo senhor doutor Leite de Moraes, deputado provincial e professor considerado de nossa faculdade jurídica. Há cenas de tanta grandeza ou de tanta miséria que, por completas em seu gênero, não se descrevem. O mundo e o átomo por si mesmos se definem. Assim, o crime e a virtude guardam a mesma proporção. Assim, o escravo que mata o senhor, que cumpre uma prescrição inevitável de direito natural, e o povo indigno que assassina heróis, jamais se confundirão. Eu, que invejo com profundo sentimento estes quatro apóstolos do dever, morreria de nojo ou torpeza achar-me entre essa horda inqualificável de assassinos. Sim, milhões de homens livres, nascidos como feras ou como anjos, nas fúlgidas areias da África, roubados, escravizados, azorragados, mutilados, arrastados neste país clássico da sagrada liberdade, assassinados impunemente, sem direitos, sem família, sem pátria, sem religião, vendidos como bestas, espoliados em seu trabalho, transformados em máquinas, condenado à luta de todas as horas e de todos os dias, de todos os momentos, em proveito de especuladores cínicos, de ladrões impúdicos, de salteadores sem nome, que tudo isso sofreram e sofrem em face de uma sociedade opulenta, do mais sábio dos monarcas, a luz divina da santa religião católica, apostólica, romana, diante do mais generoso e mais interessado dos povos, e recebi uma carabina envolvida em uma carta de alforria, com a obrigação de se fazerem matar a fome, a sede e a bala nos esteiros paraguaios, e que nos leitos dos hospitais morriam, volvendo os olhos ao território brasileiro, os que nos campos de batalha caíam, saudando risonhos o glorioso pavilhão da terra de seus filhos. Estas vítimas, que com o seu sangue, com o seu trabalho, com sua jactura, com sua própria miséria, constituíram a grandeza desta nação, jamais encontrarão quem, dirigindo um movimento espontâneo, desinteressado, supremo, lhes quebrasse os grilhões do cativeiro. Quando, porém, por uma força invencível, por um ímpeto indomável, por um movimento soberano do instinto revoltado, levantam-se como a razão e matam o Senhor, como Luzbel mataria Deus, são metidos no cárcere, e aí a virtude exaspera-se, a piedade contrai-se, a liberdade confrange-se, a indignação referve, o patriotismo arma-se, 300 cidadãos congregam-se, ajuntam-se, marcham direitos ao cárcere. É preciso que o mundo inteiro aplauda a faca, o pau, a enxada, o machado. Matam valentemente a 4 homens, menos ainda a 4 negros, ou ainda menos a 4 escravos manietados numa prisão. Não, nunca, sublimaram-se, pelo martírio em uma só apoteose, 4 entidades imortais, que, horrorizam-se os assassinos de 4 escravos, matassem seu senhor? Tremem porque eles de lutuosa cena se fossem a apresentar à autoridade? Miseráveis, ignoram que mais glorioso é morrer livre numa forca ou dilacerado pelos cães na praça pública do que banquetear-se com os neros na escravidão. Sim, já que as cenas de horror estão na moda e que os nobilíssimos corações estão em boa maré de exemplares vinditas, leiam mais esta. Foi no município de Limeira. O fato deu-se há 2 anos. Um rico e distinto fazendeiro tinha um crioulo do norte, esbelto, moço, bem aperfeiçoado, forte, ativo, que nutria o vício de detestar o cativeiro. Em 3 meses fez 10 fugidas. Em cada volta sofria um rigoroso castigo, incentivo para a nova fuga. A mania era péssima, o vício contagioso, e perigosíssima a imitação. Era indeclinável um pronto e edificante castigo. Era a 10ª fugida, e 10 são também os mandamentos da lei de Deus, um dos quais, o mais filosófico e mais salutar, é castigar os que erram. O escravo foi amarrado, foi despido, foi conduzido no seio do cafezal, entre o bando mudo, escuro, taciturno dos aterrados parceiros, um Cristo negro que se ia sacrificar pelos irmãos de todas as cores. fizeram-no deitar e cortaram-no a chicote por todas as partes do corpo. O negro transformou-se em Lázaro, o que era preto se tornou vermelho. Envolveram-no em trapos, irrigaram-no de querosene, deitaram-lhe fogo, alto de feagrário. Foi o reestabelecimento da Inquisição, foi o renovamento do touro de Falares, como a dispensa do simulacro de bronze. Foi a figura das candeias vivas dos jardins romanos. Davam-se, porém, aqui duas diferenças. A iluminação fazia-se em pleno dia. O combustor não estava de pé, empalado, estava decúbito. Tinha por leito o chão de que saíra e para o qual ia volver em cinzas. Isto tudo consta de um ato, de um processo formal. Está arquivado em cartório, enquanto o seu autor, rico, livre, poderoso, respeitado, entre sinceras homenagens, passeia ufano por entre os seus iguais. Dirão que é justiça de salteadores? Eu limito-me a dizer que é digna dos nobres ituanos, dos limeirenses e dos habitantes de Entre Rios. Estes quatro negros espicaçados pelo povo ou por uma aluvião de abutres não eram quatro homens, eram quatro ideias, quatro luzes, quatro astros. Desfizeram-se, pulverizaram-se, formaram uma nebulosa. Nas épocas por vir, os sábios astrônomos do futuro hão de notá-los entre os planetas. Os sóis produzem mundos. Teu Luiz.
Palavra em Cena agradece a participação de
Pedro Zacarias,
Pedro Zurawski.